Vamos ao Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Uma pausa antes das duas últimas pregações sobre José. Basicamente aqui um diálogo muito interessante de Jesus com os irmãos dele, irmãos da parte de mãe, que ainda não criam nele. Depois se converteram. João capítulo 7, estamos a mais ou menos 6 meses do final do ministério de Jesus aqui na terra. Ele havia passado um ano, mais ou menos, no norte, lá na Galiléia, evitando ir para a Judéia, porque queriam matá-lo lá, mas havia chegado a hora então dele ir, e não voltaria mais para a Galiléia, a última vez que ele teria estado por lá. João 7, versículo 1, diz: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Vamos parar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na pregação desta palavra, que o teu Filho Jesus Cristo, do qual vamos falar bastante hoje, seja honrado em nosso meio, exaltado, adorado por aqueles que já entendem, creem que Ele é o Salvador, e por aqueles que ainda não chegaram a esse ponto, mesmo talvez sendo religiosos e acreditando na tua existência, na existência do próprio Jesus, mas ainda não foram ao ponto de reconhecerem-se pecadores aos pés de Cristo, e Ele como homem e Deus, que se tornou o Salvador, tendo morrido numa cruz, depois ressuscitado, pode, só Ele pode dar a salvação e dar acesso a ti, ó Deus. Leva essas pessoas aos pés de Cristo hoje, converte-as para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Logo nesta introdução da passagem, nós vemos Jesus evitando a Judéia, porque ele era procurado de morte lá. Parece que estamos lendo a história de um criminoso, um fugitivo aqui se esquivando da justiça, das autoridades que o procuravam para matar, quase uma ironia. O homem mais bondoso, mais amoroso, mais misericordioso que o mundo já teve perseguido e evitando ir para certos lugares, porque ali encontraria a morte. Mas esse é o mundo. Este é o mundo. Não deixou de ser um sistema iníquo, preparado para abrigar o pecado, onde se prolifera o mal, um mundo que rejeita o que é santo, o que é puro. Este é o mundo, talvez poderíamos melhor dizer, nisso tornou-se o mundo. Logo no início da criação do homem, quando Adão e Eva pecaram, e o pecado então contaminou a tudo e a todos, a ponto do próprio diabo ser chamado o Deus deste século, ou o príncipe deste mundo. Talvez o primeiro passo para alguém começar a entender quem é Jesus Cristo é compreender que o mundo é um sistema maligno, ruim, e perder qualquer tipo de ingenuidade no sentido de que o mundo por si só, através de um certo progresso científico ou de maior conhecimento cultural ou acadêmico ou um maior grau de civilização, como chamam, que este mundo poderá alcançar por si mesmo um ponto de correção, dignidade, respeito mútuo, paz, harmonia entre os homens, É algo que milhões de pessoas, bilhões talvez, não conseguem entender, inclusive muitos chamados cristãos, mas que não entendem que o mundo é um sistema ruim. Maior prova disto, basta ler João 7 e 1, como eu acabei de ler, Jesus deixando de ir para um lugar porque queriam matá-lo. Vejam quem é Jesus. Então o crente não deve se admirar quando se sentir desencaixado neste mundo. Não deve se admirar quando o mundo está corrompido, muito corrompido. E quem lê muito, como eu gosto de ler, nota com facilidade um fenômeno impressionante, cada vez me impressiona mais. Independente da época em que um escritor escreveu alguma coisa, um crente, ele vai dizer, o mundo está cada vez pior, não sei onde vai dar isso. É impressionante como ao longo da minha vida, isso o autor falando com experiência própria, vai tudo se desonerando, vai tudo se desviando cada vez mais. Eu não sei aonde vai dar isto. Aí você lê, o homem é do ano 1000 depois de Cristo, o outro é de 1500, o outro é do ano 500 depois de Cristo. Não importa a época em que ele viveu, o lugar em que ele viveu, não importa, mas é o mesmo tom, absolutamente o mesmo tom. Parece que nós somos crianças, jovens, adultos jovens, depois adultos mais velhos, de alguma forma vamos nos desiludindo cada vez mais com o mundo, como se na infância ou na adolescência a gente tivesse mais sonhos ou esperasse mais coisas deste mundo, mesmo conhecendo as escrituras, mas tivesse um pouco mais de esperança, eu não sei o que é, mas a partir de certo ponto, há esta convicção profunda de que o mundo não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito, não. Aí a gente lê, com a vantagem do tempo, faz 500 anos que ele escreveu isso. Só que agora, quando nós vamos escrever, nós dizemos assim, agora não dá mais, não. Agora está no fim. Nunca vi tanta depravação. Nunca vi tanto afastamento de Deus. É impressionante isto. Agora é óbvio que um dia uma certa geração vai acertar. A geração que estará viva quando Cristo voltar e arrebatar os crentes da igreja, esta geração vai acertar. No seguinte, no contexto de dizer, agora não vai dar mais. Só Cristo voltando. Ele volta. Pronto. Mas até lá, dezenas de gerações ansiaram por isto. Lição prática disto, não seja ingênuo. Quando vê o mundo de uma maneira mais particular agora, o nosso país atolado em todo tipo de corrupção, de mentira, de engano, de falta de vergonha, falta de honestidade, de tudo, não se admire muito. Admirar, a gente admira, se chateia como cidadão, é desagradável e tal, mas não se admirar no sentido de ficar assim, meio confuso, sem saber nem o que fazer, nem o que pensar, até meio deprimido. Aí olha para além do Brasil e vê o mundo ao redor também se degenerando rapidamente em muitas áreas que eu não vou nem comentar. Jesus não podia ir para a Judéia, porque ia ser morto lá. Quem procurava matá-lo? Os judeus. Na realidade, na pessoa dos religiosos espiritualmente, fariseus, escribas, sacerdotes, saduceus, e no fim controlaram a mente, a multidão, e terminou a multidão mesmo gritando crucificam, mas levados, a plebe levada pela liderança religiosa da época. O apóstolo João escreveu em João 1 e 11, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Alguns acham que esse os seus aqui se refere mais mesmo aos judeus, especialmente os judeus da época dele. E pode ser que, em primeiro lugar, signifique exatamente isso. E, de uma maneira mais geral, os homens, ou a humanidade. Porque quando Cristo morreu numa cruz, poderíamos dizer que a humanidade crucificou aquele que veio salvá-la. Mas, provavelmente, aqui se refere mais mesmo aos judeus da época, que é precisamente o cumprimento daquilo e a explicação que João deu depois. Ele veio, mas não receberam, queriam era matá-lo. Por que procuraram matá-lo? Mateus 27, não vou ler, e 18, mas lá diz claramente, por inveja, o queriam matá-lo. João 11 diz, não vou ler também, medo de perderem a influência entre o povo, e por isso serem depostos pelas autoridades romanas. O povo não ouve mais os fariseus, eles não têm mais poder, os sacerdotes, tira do meio, vamos colocar outros. Eles tinham medo de perder esta influência. Acusação de que Jesus era desobediente à lei e se fazia igual a Deus. Desobediente à lei? Não. Embora bem ousado na interpretação, ousado no sentido do ponto de vista deles da época, na interpretação da lei, não desobedeceu, veio cumprir a lei, da maneira como Deus vê a lei, e fazer-se igual a Deus era uma acusação correta. Aqui eles entenderam bem, inclusive, porque ele se fez igual a Deus, mas não aceitavam aquilo. E porque Jesus os acusava, conforme vamos ler no nosso texto ainda. Então vamos continuar com versículos 2 em diante, de João 7. Ora, a festa dos judeus, chamada da festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Aqui são seus irmãos de sangue, por parte de Maria. E lhe disseram, deixa este lugar, Galiléia, ao norte da Judéia, e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então chegou aqui a festa dos tabernáculos, que era uma das três grandes festas dos judeus, e os irmãos de Jesus insistiam que Jesus fosse para Jerusalém, que ficava na Judéia, ao sul, e se expusesse ao público. O versículo 5, ao dizer que eles não criam em Jesus, e aqui nós podemos ver que não tem sentido nenhum pensar em irmãos espirituais, já pensou? Porque nem mesmo os discípulos de Jesus criam em Jesus, não teria sentido. É uma maneira de deixar evidente que irmãos aqui no sentido literal. Mas pode parecer que eles estavam sendo irônicos com Jesus, estavam querendo ridicularizá-lo, mas não dá a entender que era isso. Parece que eles queriam ajudar o irmão Jesus, esquisito, bem esquisito aos olhos deles, obviamente, mas eles queriam ajudar com uma boa sugestão. E o raciocínio deles era lógico, razoável. Jesus era um idealista. Dizia que era um Messias, mas nisso ele não criou muito. Mas no mínimo era um político e um hábil comunicador de massas. Diz que veio fazer discípulos aqui. Ele não entendeu bem para quê, mas ele disse que vinha. Ele tinha poder e fazia uns milagres enormes que ninguém fazia antes. Ora, seja lá quem fosse esse irmão deles, o que, que ele estava fazendo numa regiãozinha lá na Galiléia, longe de Jerusalém, que era o centro do país? Não tinha sentido, ele estava deslocado pela lógica dos irmãos dele. Tu me diz o que foi isso aí? Então não haveria lugar melhor do que Jerusalém e nem uma ocasião melhor do que uma grande festa religiosa, começa aqui, começa agora, para ele se expor. Como se um político lá do interior quisesse ser governador do Ceará, mas na campanha ficasse só na região da cidadezinha dele, lá no meio dos matos. E o dizer, vá para Fortaleza, já foi lá, está gastando boa parte do seu tempo lá, especialmente lá, é óbvio. Por que será que o evangelista informa nesse contexto que os irmãos não criam nele. Talvez para mostrar o descompasso entre os irmãos incrédulos e Jesus. E aqui eu creio que está a chave desta passagem aqui, ou da lição principal do que temos aqui. Eles não estavam entendendo coisa nenhuma do ministério do irmão deles. O pensamento deles aqui era publicidade, marketing, embora não conhecessem o conceito exato de marketing na época, mas isso é universal, a ideia de se expor para ser conhecido, claro, não é novidade isto. Mesmo com vontade de ajudar, mesmo com sinceridade, como eu falei, tudo indica que era o caso aqui, mas não havia nada em comum entre eles e Jesus, o conselho deles não tinha nada a ver com o ministério do irmão. E é impressionante como pessoas sem a graça da fé não compreendem quem é Jesus. É um fenômeno que continua até hoje e sempre vai continuar. Muitas pessoas gostam da pessoa de Jesus, da pessoa histórica de Jesus, acreditam, simpatizam, têm imagens dele em casa, no carro, pendurado no pescoço, seja lá onde for. Falam bem dele, mas não entendem a pessoa dele. Não entendem o ministério dele, o que que ele veio fazer aqui neste mundo, quem ele era antes de vir ao mundo, quem ele é hoje, depois de ter ressuscitado, passado 40 dias aqui, ter voltado ao céu, onde está à direita do Pai, às vezes em pé, às vezes sentado no trono, ao lado direito do Pai. Não sabem, não entendem. E quando falam de assuntos espirituais, é um disparate. Um disparate, dizem coisas absurdas. É impressionante como às vezes você conversa com alguém que se chama de cristão e acha que seja honestamente, sinceramente, mas quando falam duas frases sobre Jesus Cristo ou sobre alguma doutrina fundamental das Escrituras, dizem coisas absurdas, biblicamente falando. Em que situação você está? Você é dos que compreende quem é Jesus hoje? Dizendo de outra forma, compreende hoje quem é Jesus? Já lhe foi dada esta fé, este conhecimento, esta capacidade de entender quem é Jesus? Ninguém neste mundo nasce com a capacidade de entender quem é Jesus Cristo. Não entende. Pode conhecer a Bíblia inteira, os quatro evangelhos, as epístolas do Novo Testamento, os livros todos, sabe as línguas originais, ser muito estudioso, culto, mas não vai entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o homem está morto nos seus delitos e pecados, vive em trevas, não tem a luz do evangelho. Então, graças a Deus, por nós crentes, que podemos dizer, sim, hoje eu entendo, um pouquinho que seja quem é Jesus. Ninguém entende profundamente. Se você pensa que entende profundamente sobre Jesus, basta tentar explicar a existência de duas naturezas numa só pessoa. Você não, nem sai, nem avança assim. E muitos que tentaram avançar se deram muito mal, que começaram a especular e filosofar e caíram fora das Escrituras. Graças a Deus por nós crentes que entendemos um pouco que seja, mas de uma maneira real. Entendemos pouco, mas de uma forma verídica, de uma forma genuína. É importante isto. E se você não conhece Jesus desta forma, como alguém a quem você entregou a sua alma, e o controle da sua vida, meu amigo, minha amiga, independente se você é cristão ou não cristão, se chama isso ou aquilo, reconheça, seja honesto consigo mesmo, faça um grande favor a você próprio, reconheça que não conhece Cristo, não é nenhuma desonra, todos nós nascemos sem conhecer, e se nós conhecemos hoje, repito, foi pela graça da fé, foi presente de Deus, não foi mérito nosso, inteligência, bondade, humildade, conhecimento, cultura, nada, zero, foi pela graça da fé. Então se você reconhece honestamente, seria muito bom se reconhecesse, se for o caso, obviamente, peça a Deus fé, através do estudo das Escrituras. Qual foi a reação de Jesus para com seus irmãos? Versículo 7 a 9. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. O meu tempo ainda não chegou. Que tempo? Que tempo? Alguns acham, e talvez seja o mais provável, é que se refira ao próprio tempo de ir à festa. Ainda não vou, não está na hora de eu ir. Outros acham que pode ter um sentido um pouco mais largo, de que não chegou a hora dele se expor de uma maneira mais plena, como rei dos judeus, como ele fez 6 meses depois, quando entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Pode ser que estivesse referindo à morte dele, à crucificação dele. Às vezes ele falava do tempo dele apontando para a morte dele. De uma maneira ainda mais profunda, dizendo que o reino dele ainda iria demorar para se estabelecer plenamente na terra, como ele vai reinar aqui durante 1000 anos. Como, aliás, muito bem compreendeu o ladrão na cruz. Poucos instantes antes de morrer, e logo depois de convertido, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então, alguém afirmar naquele momento que não tinha chegado a hora de Jesus olhar para esse sentido do reino dele, tem todo o sentido. Não sabemos exatamente o que estava na mente dele quando, neste momento específico, ele falou: o meu tempo ainda não chegou. Já falei de uns 3 ou 4 sentidos diferentes em que nós poderíamos dizer corretamente, biblicamente, que ainda não tinha chegado o tempo dele. Podemos dizer que havia vários tempos de Jesus a chegar, vários momentos cruciais no ministério dele. A entrada em Jerusalém era um momento importantíssimo na vida dele, a própria morte dele, a ressurreição dele, o retorno ao céu, o retorno à terra para reinar, são momentos. Não é tão importante nós sabermos exatamente a que tempo é esse que se refere. Sabemos uma coisa, não estava na hora. Não estava na hora. Muita coisa você quer e quer e quer, porque e fica querendo, porque não está na hora. Nós não gostamos muito desse negócio de não estar na hora. Desde pequenos, mãe, eu quero chocolate. Depois do almoço, quero agora. Tu não vai comer, menino. Depois do almoço, quero agora. Não quer esperar. Aí nós crescemos um pouco e continuamos. As férias não chegam. Aí depois não chega o dia do casamento que eu tanto desejo. E depois. Aí entra na tolice, não chegou ainda o meu primeiro 1 milhão. Aí começa a delirar muitas vezes. Eu quero isso, eu quero aquilo, quero mais paz do que eu tenho. Eu quero uma família melhor do que eu já tenho. Eu quero mais coisas. Olha, vai chegar a sua plenitude, a minha plenitude, de tudo que nós podemos imaginar de bom só no céu. Vai chegar, sim. embora chegou o momento do menino comer o chocolate depois do almoço, chegou o momento das férias, chegou o momento de casar, muitos momentos que nós almejamos chegam de fato, outros nunca chegam. Mas o que eu estou focalizando aqui é a inquietude e a uma espécie de uma inconformação com algo que não chegou, que não chegou. Fica aí o Senhor Jesus Cristo dizendo, meu tempo não chegou. Até ele tinha o tempo dele. Mas o vosso tempo sempre está presente. Contraste interessante aqui. Meu tempo e vosso tempo. Não é tão difícil. Eles eram do mundo mesmo. Os irmãos de Jesus, até aquela época, não criam no irmão como Deus que ele era, nem estavam interessados em fazer as coisas de Deus do jeito que Deus queria que fosse feito. Então as coisas que eles quisessem da vida, a hora de conseguir era aquela. Basicamente isso. E assim é a vida dos que não temem a Deus, não têm Cristo. Estão sempre ocupados demais com as coisas para pensarem nas realidades eternas. Sempre olho para as coisas presentes aqui neste mundo, aqui, olhando para cá e traçando alvos daqui, tudo daqui. Não investem no futuro da alma. Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 32, que eu não vou ler, não vou abrir lá, mas diz, não há ressurreição dos mortos, não, então comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Farra. Vamos brincar, vamos curtir a vida. Esse comamos e bebamos é exatamente isso. Vamos curtir para valer, do jeito que cada um quer, sendo feliz. Porque é óbvio, meu amigo, a morte está aí na frente, ou não está? Está, pois é, então todo mundo vai morrer. Se divirta, meu amigo. Não há ressurreição? Então, vamos fazer o que der vontade. Pessoas sem Cristo terminam fazendo, talvez não de uma maneira tão afrontosa, talvez não tão consciente, não tão chocante, mas acabam com essa filosofia de vida. Aproveitar o máximo daqui. Curioso é que mesmo muitos dizendo que creem em Deus, creem em Jesus Cristo, recitam de cor credos estabelecidos do cristianismo, mas na prática a vida deles mostra claramente que eles não estão levando isso a sério de jeito nenhum. Por quê? Porque estão aproveitando o máximo daqui, dedicando pouquíssimo tempo, cabeça, coração, para as coisas do alto, deixando em segunda mão, ou em segundo plano, ou em plano nenhum, o que a Bíblia fala sobre as coisas futuras. Eu não vou ainda para Jerusalém, porque o meu tempo não chegou. Vocês podem ir, o tempo de vocês está presente, vão lá, façam o que vocês acharem. A hora é esta, façam o que vocês quiserem. A vida que vocês têm é essa aqui mesmo. É isso que ele quis dizer para os irmãos, que era a filosofia de vida deles. Repito, pode até ser a sua, que não tem Cristo, sem você nem ter ainda se apercebido disto. Nem pode o mundo odiar-vos. Versículo 7. Mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras eram más. Lembro no começo da pregação que eu enumerei os motivos pelos quais queriam matá-lo. E um deles, eu disse, é porque ele denunciava os pecados das pessoas. E está aqui. E ficavam com ódio dele, porque ele testemunhava. Chamava os fariseus de sepulcros caiados. Raça de víboras. Ele era duro, e às vezes não tão duro nas palavras, mas na essência, a mesma coisa tinha que ser. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fechou completamente a entrada ao céu de Deus. A quem não fosse por intermédio dele, fechou totalmente. Exclusivista, não é? Completamente.
Radical?
Completamente. Politicamente incorreto? Esse absolutismo todo, essa falta de flexibilidade? Pois não. Fique à vontade. Chame do que você quiser. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer você goste, quer você não goste. Quer você concorde, quer você não concorde. Não importa. Esta é a verdade. E este é o Senhor Jesus Cristo, o qual eles odiavam. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E esse por mim significava... Não é só uma adesão a um partido político e tirar a carteirinha, não. Nem se tornar religioso de acordo com a seita A, B ou C, no caso, a seita dele ou o pensamento. Não, 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 não. Muito mais profundo do que qualquer coisa ligada a alguma providência aqui nesta terra. Não, 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 não. Envolvia coração arrependido, reconhecimento de pecado, envolvia... uma aceitação dele como Deus, envolvia uma entrega espiritual total ao controle dele. Isso é que é por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse por mim é enorme. Quem não é por mim é contra mim. Mas esse é radical com gosto, com gosto. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mas, senhor, não pode reclamar que eu não estou ajuntando contigo. Estou quieto, ó meu braço. Bem cruzadinho, não estou fazendo nada. Tu não me acusares de coisa nenhuma, não estou fazendo nada. Pois é. Quem comigo não ajunta, eu considero que está espalhando. Mas eu não sou contra ti. Você é por mim. Você crê em mim como seu Salvador? Não, então é contra. Mas, senhor, então é contra. Absolutamente definidor o modo como alguém se relaciona com o Senhor Jesus Cristo. Define a vida eterna da pessoa. Não há outra maneira de ser. E esta forma, melhor dizendo, esta pregação dele... ofendia muito. Estão em trevas, vocês precisam da luz. Que luz? Eu. Eu sou a luz do mundo. Quem não vier até mim não vai ter luz, vai perecer nas trevas. Não, mas e vocês já estão nas trevas? Todos estão nas trevas. Mas nós somos filhos de Deus, filhos de Abraão. Das pedras, Deus levanta filho de Abraão. Vocês são os hipócritas que pensam que entendem a lei de Deus e fazem acréscimos à lei de Deus e aplicam a lei de Deus de uma maneira errada, de uma maneira totalmente distorcida, deformada. Não, 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 não. Então, este é um ódio de Jesus. E ele diz para os irmãos dele: olha, o que eu for fazer aqui, se for puramente terreno, não vai dar em nada. E só falta dizer, eu agradeço o plano de vocês, de eu ir lá politicamente me expor, para ser conhecido, para ficar mais famoso e tudo, mas meu plano não é esse, não. Aliás, as pessoas fazem me odiar. Então, quanto mais eu me expuser, mais eu vou ser odiado. Que foi o que aconteceu exatamente. Então, o meu projeto não funciona se for dentro do plano de vocês, um plano terreno do mundo. Funciona. O plano de vocês é muito inteligente, interessante. Não adianta ficar aqui socado na Galiléia, escondido aqui, enquanto Jerusalém é que está lá o foco. Eu sei disso, mas não é meu assunto, sabe? Não é minha área, não... Não tem nada a ver com isso. É diferente o meu projeto. É isso que ele quer dizer aqui. Ele não ia ter apoio nenhum aqui, nem teve. Teria reação e muita. Até os seus amados discípulos o abandonaram. Uma falha total. se for olhar por um ponto de vista puramente político, humano, mundano. É outra esfera. O plano dele estava noutra área. E por que tanto ódio? Porque Jesus denunciava os pecados deles, como eu já coloquei. Quem gosta de ter seu pecado denunciado? Diga aí. Quem gosta de estraga prazer? Tem gente que estraga prazer. Tinha uns coleguinhas, às vezes chegavam numa roda, acabava com alegria, com um jogo de bila, estragava, acabava tudo. Jogo de futebol, chegava lá, às vezes era o dono da bola, chegava e atrapalhava tudo. Estraga prazer. Ih, lá vem o fulano. Jesus era um grande estraga prazer, mas dos grandes. Para quem insistia em viver longe de Deus. Na desonestidade, nas coisas pecaminosas, na imoralidade, na impunidade, numa religião puramente externa, de boca para fora, farisaica. Não estraga prazer. Agora, quanto aos irmãos dele, sempre seriam aceitos, faziam parte do mundo. Essa situação continua a mesma. A igreja de Cristo continua sendo um estraga prazer. Uma verdadeira igreja de Cristo, o corpo dele, formado pelos crentes, denuncia o pecado, doa a quem doer. Claro, e prega a salvação, prega a misericórdia de Deus, prega todo o conselho de Deus. Mas faz parte do conselho de Deus pregar o pecado. Não vão ser muito populares, nunca. E é interessante, muitos acham que movimentos gigantescos, chamados cristãos, talvez não mais modernos, ou seja, evangélicos, de hoje são provas, ou prova, na opinião de muitos, de que estão certos, de que são abençoados por Deus. Olha o nosso tamanho, olha o nosso gigantismo. Isso não é prova. Pode até ser o contrário. Eu estou dizendo com cuidado, porque eu admito que tem igrejas que Deus escolheu para serem fiéis e se tornarem grandes em termos numéricas, mas são poucas. A maioria, o mar de igrejas que tem por aí, enormes, mega igrejas, com líderes que surgem de um dia para o outro, cada um mais esquisito do que o outro, muitas vezes, com uma doutrina esquisita, mas que tem como que um imã para atrair pessoas, centenas, milhares, milhões até, pessoas que mostram o contrário. O mundo não os odeia e convive tranquilamente com eles, investe nas coisas do mundo, ficam bilionários alguns deles com as coisas do mundo, tudo misturado, e se dão com os políticos, e elegem políticos para Brasília, tudo misturado. Isso é a igreja de Cristo, que amou o Senhor Jesus Cristo, e ele disse, se me amam, se me odeiam, vão odiar vocês também, falou para os seus discípulos, em outra passagem. Principal característica da igreja de Cristo é ser odiada pelo mundo. O que é lógico, é razoável a ideia. Por quê? Porque uma igreja verdadeira denuncia os pecados do mundo. Esses movimentos enormes que nós vemos por aí, não apenas os bilionários, mas também outros milhares menores, mas tão falsos quanto os outros, dificilmente em muitos deles se fala em pecado, perdição, inferno. Isso dói nos ouvidos do mundo, sempre doeu. A forma do mundo reagir a isso e dizer que não gosta pode até mudar, mas na essência é a mesma do tempo de Jesus, não gostam. Não gostava de Jesus dizer que eles eram pecadores, precisavam vir a Deus através dele, só através dele. Pronto. Não gostavam. E ninguém gosta. E a igreja hoje continua dizendo, o mundo é pecador, Você, amigo, é pecador. Você, amiga, é pecadora. Pode ser rei, pode ser príncipe, pode ser pobre, pode ser rico. É pecador e precisa de Cristo para a sua salvação. E se não aceitar Cristo como seu salvador, vai para o inferno. Quer anotar? Quer gravar? Inferno. Absolutamente fora de moda o que eu estou dizendo aqui. Odioso aos ouvidos do mundo. Inferno. Pois é. Você sabe qual é o personagem bíblico que mais falou em inferno? Jesus Cristo, o próprio. Aí vem dizer que o inferno não existe, que é uma invenção, e que não se deve falar isso, porque ofende, novamente, a ideia de politicamente correto, ofende aos ouvidos das pessoas, agride. Mas é melhor agredir de uma maneira amorosa, que significa visando o melhor, do que deixar perecer eternamente no próprio inferno que eles dizem, não querer nem ouvir falar. Eu ficaria, me sentiria muito em paz se eu soubesse que cada pessoa que ouviu uma pregação minha e que não aceitou Cristo e foi para o inferno, ouviu falar da minha boca a palavra inferno, como pregador. Não sei se eu falo toda a pregação, nunca fiz uma estatística. Quantas vezes eu falo a palavra inferno por pregação, não sei. Mas não é pouco, não. Porque faz parte de quem tem interesse verdadeiro em ser fiel a Deus e quem ama aquele que peca, como eu era, como você era, cada um de nós era pecador, ia para o inferno direto. Já estava condenado, era só uma questão de tempo para chegar lá. Cuidado, amigo, cuidado, amigo. Quem avisa? Amigo é. O fato é que nós vamos continuar, pequenos, médios ou grandes, pouco importa, continuando seguindo os passos de Cristo, procurando ser o mais possivelmente identificados com Ele. E se Ele foi um estraga-prazer nesse sentido, é com muita honra que nós somos estraga-prazer nesse mesmo sentido, que no fim é um estraga-prazer ruim, estragando um prazer que não é prazer. A rigor não seria estraga prazer, mas estraga o que parece prazer. Talvez fosse o nome melhor. Como é que eu vou pagar um homem chamado Haroldo Rainer, que pregou o evangelho para mim e ouviu muitas perguntas, ouviu muita frase arrogante de um jovem cabeludo de 20 e poucos anos de idade que se achava o máximo nesta terra, dizendo tolices mês após meses, e ele bondosamente, carinhosamente, honestamente pregando o evangelho para mim, pregando o evangelho para mim, pregando o evangelho para mim. Então ele era estraga prazer? Talvez fosse, mas estraga o que parecia prazer. Depois eu descobri que o que eu pensava que era prazer, não era prazer coisa nenhuma, era ilusão. Mesmo em coisas que não eram em si mesmas pecaminosas, mas eram coisas inseridas num contexto que não levavam Deus em consideração, então eram coisas que iam me levar ao inferno. E o pecado já habitava em mim, é claro, como em todos nós, desde que nascemos, como já comentei. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, continue falando o evangelho de uma maneira, pode ser serena, não precisa estar gritando, não precisa estar desrespeitando as convicções dos outros, mas de uma maneira amorosa, firme, firme, insistente, dentro de limites. Peça sabedoria a Deus para falar, com quem falar, como falar, mas não deixe de falar. Subi vós à festa, versículo 9. Eu, por enquanto, não subo. É bom vocês saberem que esse por enquanto aí, talvez não estivesse lá nos originais. Há manuscritos antigos que têm o por enquanto e outros antigos que não têm o por enquanto. Então, talvez o por enquanto tenha sido colocado porque parece estranho ele ter dito, eu não subo, e depois foi. embora há explicações razoáveis para depois ele ter ido, mas talvez para ajudar esse tipo de raciocínio, algum copista pode ter inserido. E uma das regras de hermenêutica é quando tem duas passagens, uma mais agradável e outra mais desagradável, muitas vezes a mais desagradável, a mais difícil é a que é. Não algo que foi colocado para poder dar uma mãozinha nas escrituras, como essa expressão aqui, por enquanto, ajuda muito. Mas talvez não tivesse. Muito provavelmente, então, ele disse, eu não subo. Mas depois foi. Curioso isto. Quando ele se sentiu orientado pelo Espírito Santo de Deus. Não há nenhuma dificuldade em imaginar que ele, naquele momento, não tinha autorização do Espírito Santo para seguir. Ele era totalmente orientado pelo Espírito Santo. Não vou à festa. E depois que os irmãos partiram, pode ter chegado a ele a orientação para ele ir. E ele era orientado pelo Espírito. O Espírito o levou ao deserto para ser tentado, lembram? Então era impressionante, existem livros sobre a atuação do Espírito Santo em Jesus de Nazaré. Então, para mim é uma explicação perfeitamente razoável que eu aceito, tranquilamente. Porque o meu tempo ainda não está cumprido, já expliquei esse aspecto. Versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Por que ele não foi com eles? Birra? Orgulho? Não. Já expliquei. Muito provavelmente ele não estava se sentindo na inclinação de ir. Além do mais, independente de qual o motivo que ele não foi naquele momento e foi depois, essa mudança de planos dele, o que que causou, que nós não temos exatamente a explicação, mas não precisa ter explicação nenhuma para podermos afirmar que a natureza da estadia dos irmãos de Jesus seria completamente diferente da natureza que ele iria lá. Ele iria de uma forma que os irmãos nem imaginavam como. A companhia deles não era o caso naquele momento. Absolutamente. Inclusive, ele não iria lá para se exibir, mas para pregar e para se apresentar como o Messias, quer compreendessem, quer não compreendessem, quer ele se sentisse agredidos, quer não, ele irá com esta missão. Eu quero terminar lembrando que o crente precisa ver com nitidez qual a natureza das suas obrigações como servo de Cristo e cuidar para se manter fiel a este ponto. É curioso isto. A Bíblia fala muito em conselhos, que conselho é coisa boa. Há muitos ditados populares interessantes e válidos, outros não válidos, não interessantes. Um deles é, se conselho fosse bom, não seria de graça. Esse é um péssimo ditado. É errado e antibíblico. Porque a Bíblia fala muito da vantagem dos conselhos. Agora, por favor, vá se aconselhar com gente com juízo. Nesse caso, jogue fora, claro. Mas o fato é que conselhos bons são excelentes. Então, nós procuramos conselhos, crentes, uns dos outros, e conversamos com um, com outro, sobre ministério, sobre uma decisão, sobre isso, aquilo. Mas, ao mesmo tempo, o crente deve ser impermeável, resistente a qualquer conselho humano, seja lá de quem for, do pastor para baixo, que não combine com a consciência daquele crente, que aquilo está arranhando quanto ao que Deus deseja para ele.
obviamente, mesmo sendo uma coisa plenamente saudável, bíblica, linda até, mas não é bem isto. Não é bem isto. Então, você que aconselha pessoas, não precisa ser pastor para aconselhar pessoas, um pai aconselha um filho, um marido aconselha uma mulher, mulher aconselha o marido, sempre, quando estiver falando com um crente, tenha esse cuidado de dizer, isso aqui, meu irmão ou minha irmã, é a minha opinião, a minha maneira de ver as coisas. Mas se você vai consultar a Deus, orar a Deus, às vezes eu fico preocupado quando eu digo, pastor, eu vim conversar com o senhor aqui e eu coloquei diante de Deus que o que o senhor disser está dito. Eu digo, tenha muito cuidado com isto. Eu entendo essa colocação, pode ter algum sentido, mas com muito cuidado. É, eu tenho para cada orientação já, eu vejo alguns pontos aqui, e eu pedi que Deus me orientasse através do que o senhor vai dizer aqui para mim. Ele, tudo bem, é um peso grande aqui, vamos tentar levar isso com cuidado, mas cuidado com esse tipo de pensamento, em de fazer o ser humano, pode ser o pastor ou quem for, substituir o que Deus está orientando dentro do seu ouvido interno, do seu espírito. Agora, Deus orienta muitas vezes através de conselhos. Por isso que eu disse, eu entendo essa colocação. Tudo bem, com cuidado, com restrição, tudo bem. Mas sempre, irmão, irmã, deixe para consultar a Deus lá no final do processo e exija diante de si próprio teu coração em paz. Em paz. Pastor, aquilo que o senhor conversou comigo eu achei excelente, muito obrigado, mas eu fui no outro rumo. Eu não senti paz. E eu achei melhor assim, assim, assim. Deus lhe abençoe, meu irmão. Se Deus está lhe orientando assim, claro, não sei que seja uma coisa contra as Escrituras. Mas há muitas alternativas, mil, que não são contra as Escrituras, são válidas. Mas o caminho do crente seguir aqui tem que estar bem gostoso no coração do crente. Jesus disse, eu não vou. Se ele disse por enquanto ou não disse, não importa, eu não vou com vocês. Não vou, não tenho autorização para ir agora. Aí eles foram e puf, foi. Agora eu tenho. Agora eu estou fazendo o que Deus queria. Jesus sempre deixou muito claro que ele tinha uma missão diante do Pai. E essa missão ele não iria arredar um milímetro. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não estou suportando a angústia, o peso. Mas, bem rápido, como tu queres, não como eu. Não vou me arredar um milímetro, Senhor, do que tu queres. Então, fique assim, irmão, irmã, em Cristo. Ore a Deus constantemente, tenha paz com Deus, mantenha a intimidade com Deus, o máximo que você possa, para poder você ter uma paz real naquilo que você vai desempenhar em termos de serviço para Cristo aqui. Os conselhos ajudam, mas não definem. O que define o seu fazer, o seu não fazer, ir por aqui e por ali, é o que você entende como sendo o que o Espírito Santo está colocando no seu coração, diretamente, através de outros, mas o Espírito Santo de Deus está colocando no seu coração. E você, amigo, amiga, não nos queira mal, porque nós denunciamos o seu pecado. É um bem que nós estamos lhe fazendo. O mesmo bem que aquele que pregou o evangelho para mim, para você, para cada crente aqui, o mesmo bem que cada um que levou o evangelho para cada um de nós fez quando nos pregou o evangelho. Se foi com jeito, desajeitadamente, um pouco rude ou não, educado, demorou, foi muito brusco e rápido, não sei. Eu só sei uma coisa, nunca ninguém fez tanto bem a você do que aqueles que lhe falaram o evangelho e denunciaram os seus pecados, porque foram usados por Deus para mexer com o seu coração resultado, você foi convertido, arrependeu-se, recebeu a graça da fé e hoje é crente no Senhor Jesus Cristo. Então, você amigo, amiga, saiba que é com o mesmo propósito que nós falamos que você é pecador. Cristo denunciava os pecados. Não o rejeite por isso. Eu quero terminar dizendo que, infelizmente, muitos rejeitaram Cristo e muitos ainda fazem. Mas sabe de uma coisa? Ao mesmo tempo em que ele denunciava os pecados, ele levava a Deus através dele. Ele perdoava pecados. Então, ver Jesus como um denunciador de pecados é só uma banda. É uma parte do ministério dele na sua vida, hoje através dos seus porta-vozes, dos seus crentes que falam a palavra de Deus. Porque ele denunciava duramente, raça de víboras, sepulcros caiados, mas não tinha um daqueles fariseus que chegasse a ele humildemente, pedindo perdão de seus pecados, que ele não dissesse: venha a mim e eu vou lhe dar água da vida, vou lhe dar a vida eterna, venha sepulcro caiado ou não, venha, eu estou pronto. O coração dele não mede quem vem para ele. É muito maior do que você pensa. Então, pense em Cristo como aquele que denuncia o seu pecado, sim, e ele denuncia. Não lhe ilude e diz: você vai para o inferno se não for através de mim para o Pai. Por outro lado, se você vem através de mim e se humilha diante de mim, eu vou lhe exaltar, eu vou lhe tornar filho de Deus através de mim. Morri para isso, ressuscitei para isso, estou no céu salvando dia após dia, fazendo exatamente isso. Pois se beneficie, amigo ou amiga, deste trabalho do Senhor Jesus Cristo e dessa linda obra amorosa e graciosa dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Nós que já somos crentes, já temos o teu Espírito que nos dá testemunho de que somos filhos de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Quanto a outros que estão aqui, que não têm Cristo ainda na sua vida, Senhor, toca corações, mexe. E enquanto nós estamos orando ainda, eu quero perguntar se existe alguém aqui, ou convidar para alguém que esteja aqui, que não aceitou Cristo ainda e que tenha vontade agora, que queira se entregar agora ao Senhor Jesus Cristo, que tenha se arrependido dos seus pecados e não teve oportunidade ainda de se declarar publicamente como agora um novo crente em Jesus Cristo, ou está fazendo isso nesse momento, não sei. Mas se tem alguém aqui que esteja com vontade de se identificar publicamente como um crente em Jesus Cristo, que não tenha feito ainda em nenhum local e quer fazer aqui pela primeira vez e quer desta forma marcar, simbolizar a sua entrega ao Senhor Jesus Cristo. Se existe alguém nessa condição, pode levantar a sua mão para que nós possamos conhecê-lo, nós possamos louvar a Deus por você. Existe alguém em nosso meio que quer o jugo de Cristo, a pessoa de Cristo sobre a sua própria vida? Pense nisto. Qualquer um que sair daquela porta sem a salvação em Cristo, depois desta pregação, não pode dizer que não sabia quem era Cristo, quanto ao que o Evangelho ensina. Então, amigo, pense, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, seja humilde e peça salvação. Ó Senhor Deus, obrigado então por tudo que foi feito aqui, como eu pedi no início, que seja de acordo com a tua vontade, teu poder, tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.